bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para mais uma vez darmos o espaço para a política brasileira no tocante de aspectos geopolíticos da nossa nação. O nosso tema já está estampado aí no nosso título, é a questão das reservas indígenas. Acreditem que tem nações, no caso é a França, o presidente Macron, insuflando com o apoio de parlamentares de esquerda do Brasil a independência das reservas indígenas. Isso seria, claro, a criação de países incrustados dentro do nosso país. Ou seja, querem desmembrar a nossa nação exatamente nas áreas mais valiosas do país. É disso que nós vamos tratar mais uma vez com o nosso comentarista, o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, advogado, e que no mais recente depoimento do Dr. Fernando conosco, no seu comentário, viralizou na internet quando nós tocamos nesse assunto da denúncia que o Dr. Fernando levantou com base no jornal francês Libération, com assinaturas de deputados de esquerda do Brasil, do PT e do PSOL, que estavam pedindo a intervenção do presidente francês Macron na Amazônia. Isso viralizou. Então vamos fazer um breve comentário sobre isso para depois nós entrarmos nas questões indígenas. Doutor Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde a você, João Batista, e aos nossos amigos do Notícias Agrícolas.
A nossa última conversa foi tão séria e tão impactante que viralizou, né? Saiu em vários órgãos de imprensa, mas para nosso desgosto, para dizer assim, porque nós somos daquela casa chamada O Estado de São Paulo, eu fui jornalista formado pelo Estadão, tenho grandes amigos ali dentro, editorialistas, e eu imagino que o senhor também, mas o Estadão veio com um título dizendo que o que nós fizemos era um boato, doutor Fernando.
Você sabe, o João, existe hoje um sistema montado pelo establishment que é objeto de investigação das inteligências mundiais, né? Então, no caso do Brasil, nós temos duas ou três agências, né, que, de certa forma, já foram mapeadas, e elas são basicamente todas elas controladas pela esquerda brasileira. E elas é que prestam esse serviço de checagem, são agências de checagem, né, que trabalham para o Google, Facebook, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, mas são sempre as mesmas. E é óbvio que pela ligação ideológica que elas têm, porque elas foram montadas justamente para impedir que o Bolsonaro atingisse o poder, né? Elas foram estruturadas pouco antes das eleições, né? Não conseguiram conter o avanço eleitoral do presidente, né? Mas estão aí para poder tentar livrar a cara da esquerda brasileira, né? Qual é o lance do Estadão, que é muito importante para a gente entender a sutileza? O boato é a versão que está rodando por aí de que eles tivessem, os deputados esquerdistas e senadores que assinaram aquele manifesto do Libération, que eles tivessem pedido a intervenção em solo brasileiro das forças francesas presididas pelo presidente Macron, né? Mas não foi isso que nós dissemos. O que nós mostramos e o que está escrito no Libération é algo moralmente mais condenável. O que eles falaram, disseram com todas as letras, é de que o Brasil era um país criminoso, que matava pessoas, destruía o meio ambiente e que, portanto, a França deveria denunciar o acordo Mercosul-União Europeia e estabelecer barreiras não tarifárias altamente restritivas, condicionando o comércio ao campo ambiental. O que, mutatis mutandis, como dizem os juristas, né, por aí, os latinos, né, quer dizer a mesma coisa. O que eles estavam querendo era uma ingerência, né, francesa nos negócios soberanos do Brasil.
Então, foi uma petição assinada pelos deputados que nós listamos e está listado ali. Meu Deus, entre na internet, dê uma googada no jornal Libération, está lá o artigo.
Está lá.
Mas que boato é esse? Que boato é esse?
Contra fato não tem argumento, nem não, nota de Estadão.
Não, pois é, eu que eu fiquei muito impactado, assim, decepcionado com essa, o senhor disse sutileza, mas para mim é uma safadeza do jornalista ali, que disse que nós criamos um boato. Ora, vá!
Eles ficaram apavorados com a repercussão, essa que é a verdade, né? Uhum. E depois daquela história, né? Notícias Agrícolas furou o jornalismo, né?
Pois é.
Vocês furaram a grande imprensa, né?
E repercutiu bem, né? Saiu até em Nova York, enfim, o mundo prestou atenção no que a gente estava dizendo.
O mundo prestou atenção no Notícias Agrícolas e eles ficaram aí fazendo bico.
Milagre do jornalismo, milagre da internet, milagre da verdade, né? Contra fatos, não há argumento.
Vocês estão de parabéns, né, João Batista? A verdade é essa.
O senhor que levantou essa bola aí. Doutor Fernando, vamos a outro assunto tão impactante quanto aquela petição dos deputados de esquerda, que na verdade é a extensão do que a gente propagou ali, que é essa questão das reservas indígenas. Nesse instante, o governo está se movimentando, o governo Bolsonaro, junto com as Forças Armadas, para, em nome do combate aos incêndios propalados, fazer cada vez maior a sua presença dentro da selva amazônica. Há uma suspeita, eu quero saber se é suspeita, mas se tem base de verdade, ou é uma teoria da conspiração, de que os países colonialistas, leia-se a França, estão muito interessados na independência das reservas indígenas, leia-se lá os Yanomamis, leia-se a Raposa Serra do Sol, porque eles já têm um território valioso, bastaria que eles tivessem um hino, que cantassem um hino, criassem um hino, tivessem uma bandeira e a independência desses povos seria reconhecida, ou seja, nações incrustadas dentro da nossa nação. Isso é uma teoria da conspiração? Isso é boato? Ou tem foro de verdade, doutor Fernando?
João, isso daí é fato histórico. É fato histórico. Desde o século XIX, nós estamos vivendo tentativas sucessivas, seja da Inglaterra, seja da França, de relativizar a soberania brasileira. Né? Não que já não tivessem tentado antes. Nós temos que lembrar que a França é um freguês antigo do Brasil. Né? Já tentou isso em 1600, né? Tentou em 1700. Né? Ou seja, a França, sucessivas vezes, tentou se assenhorar do solo brasileiro. Isso está na história. Assim como a Holanda também. Né? Agora, no século XIX, em 1860, a França tentou se apoderar do território do Amapá, que é vizinho da Guiana Francesa. E eles levaram em consideração, na sua tentativa de se assenhorar do território do Amapá, justamente os conflitos que existiam com os Yanomamis. Né? Agora, o que a França pretendia naquele momento? Se assenhorar daquele território e, obviamente, se assenhorar das riquezas minerais ali existentes, né, que nós já sabemos, tem ouro em profusão ali e minério de ferro, né, entre outros. Né. Em 1860, eles começaram um processo de conflito internacional que foi presidido, né, no âmbito de uma arbitragem internacional pelo rei da Bélgica. Né? E em 1885, o rei da Bélgica deu a sentença favorável ao Brasil. Né? Não é à toa que o rei da Bélgica tem aí o nome dele em um monte de áreas, em um monte de ruas, até em viadutos, né? Espalhados pelo Brasil, por conta desse reconhecimento brasileiro pela decisão soberana do rei da Bélgica, que manteve o nosso território. Portanto, não é de hoje, anotem bem, não é de hoje, a França realmente tentou se assenhorar de parte do território brasileiro e só não conseguiu porque, no âmbito de uma arbitragem internacional, nós ganhamos a parada. Né?
Pois é.
A Inglaterra, em 1904, conseguiu nos tomar 30 quilômetros quadrados do território de Roraima, ao lado da Raposa Serra do Sol. Eles entraram com o mesmo sistema, alegaram as mesmas coisas, eles introduziram, na época não tinha ONG, mas tinha missionários, né?
Sim.
Introduziram missionários no território brasileiro, Os índios da região falavam inglês, por conta desse trabalho dos missionários. A Inglaterra lançou mão da sua imprensa, que na época era a mais poderosa do planeta, né, da mídia da época, e fez uma intensa campanha mostrando que o Brasil não tinha controle sobre aquele território, né, que os índios já falavam inglês, que era um interesse da região de que a Inglaterra assumisse parte daquele território, e no final conseguiu nos levar 30 quilômetros quadrados daquela
30
área.
30 mil.
30 mil metros quadrados ou mais, né? Não, 30 quilômetros é um terreno bem grande, né?
Sim.
Acho que é do tamanho da cidade, da grande São Paulo, né?
Sim.
Este conflito foi uma arbitragem decidida, veja só que absurdo, pelo rei Vittorio Emanuele da Itália.
Imagina, né? Faz tempo.
Nós que somos tutti uniundi, né?
Tutti uniundi.
Tivemos aí, né, o nosso querido rei Vittorio Emanuele decidindo a favor da Inglaterra, né? E não é por outro motivo que, quando o Supremo Tribunal Federal foi decidir pela independência, autonomia da Raposa Serra do Sol, entregou aquele território todo para os índios, né? Quem estava no Brasil, João Batista? Estava o príncipe Charles, o primeiro-ministro Brown e o economista da coroa, Stern, que não por acaso é o mesmo economista das mudanças climáticas da ONU.
Pois é, o que a gente estranha, e já está isso muito bem esclarecido, o próprio presidente fala isso, por que esse interesse ali, óbvio, né, entre aspas, e por que não interesse em outras áreas? Vou lá citar o meu Ceará, lá os Inhamuns, que precisa tanto de assistência, de investimento. Ninguém se interessa pelos Inhamuns, lá no sul do Ceará, mas lá nas Guianas. E outra coisa, hein, doutor Fernando, esses países colonialistas, alguns tiveram, enfim, um momento de equilíbrio, vamos dizer dessa forma, porque a Guiana inglesa virou Guiana, a holandesa virou Suriname, mas a francesa continua francesa com o braço francês dentro da América do Sul. Tanto que eles falam que eles são, que eles estão na Amazônia. Que tanto interesse eles têm lá? Ora, que tem tanto interesse é uma história que já é antiga. É, quem quiser dar uma googada, aí eu vai no Wikipedia, está lá. Tem bauxita, diz o governador de Roraima, o Antônio Denário, que no subsolo daquela região, considerando Roraima e as Guianas, tem a tabela periódica, tem ferro, tem manganês, tem cobalto, tem nióbio, tem ouro, tem petróleo, tem o diabo ali, é uma riqueza. Que ao ponto do governador de Roraima dizer assim, Roraima vai salvar o Brasil economicamente, tamanha a riqueza que tem ali embaixo. Ora,
nós temos ali na região do Amapá, manganês, bauxita, estanho.
É.
Na região de Roraima, nós temos nióbio, nós temos
ouro
em profusão.
Isso eu vi.
Minério de ferro em toda aquela região. Né? E, obviamente, junto disso, sempre tem alguma outra pedra preciosa. Né?
Isso eu vi. Eu tive lá na presença, fui como jornalista quando da autonomia dos Yanomamis, né? Eu acompanhei aquilo, eu vi o ouro correr na minha frente, assim, mas não é bateia, não era pedacinho de ouro, era aluvião, o ouro sendo lavado, assim, então tem muito ouro, por isso que os garimpeiros estão lá, por isso que o mundo, esse mundo francês, esse mundo colonialista está lá de olho na Guiana.
Eles não desistem, João, o brasileiro precisa entender o seguinte, não é conspiração, os europeus aprenderam a planejar de 50 em 50 anos. Portanto, eles não desistiram. Né? E eles estão muito contentes, porque nós estamos fazendo até agora, fizemos tudo o que eles quiseram. Inviabilizamos a nossa própria exploração econômica da região, né? Estabelecemos uma série de direitos e autonomias para povos indígenas da região, né? Perdemos parte do controle territorial todos esses anos, por conta dos conflitos que nós mesmos formamos, ou seja, deixamos tudo preparadinho para que eles pudessem, daqui a alguns anos, intervir e fazer a exploração correta do território, né, segundo eles, ou seja, exploração correta é explorar para eles. Né?
Pois é. E agora eles vêm com essa história balandra, né? E infelizmente com o apoio de deputados, de gente da esquerda, de decretar ou tentar decretar a independência das reservas indígenas.
Nem vamos falar de gente da esquerda, porque tem alguns da esquerda que a gente precisa admirar pelo patriotismo. É o caso do Aldo Rebelo, por exemplo, que não comunga com esse tipo de atividade, né? E já foi até ministro da Defesa do Brasil, né? E é comunista conhecido, né? O que eu acho é que a gente devia dividir hoje o país, não em esquerda e direita, mas entre os patriotas e os traidores da pátria, né?
É disso que se trata. Pois bem, mas até então, né, a gente ouve as notícias e tal, eu estava levando com uma teoria da conspiração, um exagero, imagina. Que... Aí, de repente, vem as Forças Armadas Brasileiras, que têm seu serviço de inteligência, sua especialização em combate na selva, um interesse patriótico naquela região, e se movimenta nesse instante, nesse exato momento. O presidente Bolsonaro tem a sua equipe de ministros indo para Manaus, para Belém, para discutir isso, para dizer, não venha ou não. De novo eu fiz essa pergunta e vou lhe pedir de novo. Doutor claro. Fernando, qual é o foro de verdade disso tudo aí? Qual é o peso disso? É verdade isso, portanto, estão querendo tomar um território brasileiro?
Ó, eu vou ler para você o que disse Pascal Lamy, presidente da Organização Mundial do Comércio, em 2005, há poucos, mais de 10 anos atrás, né? Ele falou o seguinte: a Amazônia e as outras florestas tropicais deveriam ser considerados bens públicos mundiais e submetidos à gestão coletiva, ou seja, gestão da comunidade internacional. Isso, Organização Mundial do Comércio, né? É muito importante nós observarmos que não é, portanto, uma visão de um presidente ou de outro. É uma visão do capitalismo internacional em relação à região amazônica. Né? E a região amazônica, nós temos que lembrar que ela é muito especial. Primeiro, nós concentramos ali quase que 20% da água doce do mundo. E nós temos que nos lembrar que a água doce do mundo é só 10% da disponível. O resto é tudo água saloba. Então, é uma riqueza incomensurável na superfície. Abaixo do solo, nós ainda temos um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Amazonas. É como se fosse um rio Amazonas no subsolo do próprio rio. Afora isso, nós ainda temos reservas inexploradas de gás e de petróleo. Ainda temos terras raras, fora todo um produto minerário advindo de uma manifestação geológica ocorrida há bilhões de anos, né? E que nos concedeu naquela região inúmeras riquezas minerais, hoje muito importantes, como, por exemplo, o Brasil, como um todo, é detentor de 98% das reservas de nióbio. Né? E o nióbio é um metal que vale, por tonelada, 400 vezes mais que o minério de ferro. Veja só. E nós também somos ricos em minério de ferro. O minério de ferro brasileiro tem uma pureza equivalente àquele aço que é recondicionado, ou seja, aquele aço que você recicla, já foi utilizado e você derrete de novo. A pureza do nosso minério é equivalente a este aço. Não tem outra pureza no mundo. Temos uma reserva enorme de cobre, né? E de níquel, portanto. Enorme, né? A tal ponto que quando a Malásia começou a pipocar no fornecimento mundial de cobre, o presidente Temer resolveu abrir a nossa reserva estratégica na Amazônia. Você lembra disso, João? Hã? E quem é que chiou nessas reservas? Inglaterra, França e as suas ONGs, né? Fizeram de tudo, né, para impedir que nós utilizássemos as nossas reservas de cobre, que poderiam justamente competir estrategicamente com aquilo que estas mesmas mineradoras britânicas extraíram na Malásia. Tá. Então, O jogo é duro, o jogo é pesado, o jogo tem uma força econômica monstruosa. Os índios e a nossa biodiversidade são meros joguetes, né? Perto deste volume de riquezas que está em jogo nesta pretensão internacional sobre o nosso solo.
Só um reparo, só acrescentando, o senhor não disse da importância de um outro elemento fundamental nessa história, que é o urânio. Urânio.
Bom, enfim. Urânio naquela região, inclusive da Raposa Serra do Sol, né?
É. Pois bem, mas há 4 anos, em 2015, um sujeito se levantou sozinho, aliás, dois. Primeiro foi o candidato à presidência, o doutor Enéas, que ninguém dava bola para ele, desqualificava, achava que ele era um exagerado, um louco. Ah, doutor Enéas, todo mundo está sabendo aí porque foi reavivado a sua memória nesse instante na mídia social. Mas tinha um
sujeito... Aliás, ele falou uma frase muito boa, ele falava assim, não é para o bem da Amazônia, e sim pelos bens da Amazônia.
Pois é. E aí, essa frase impactou um sujeito que sozinho se levantou e... fez um pronunciamento a esse respeito. Esse sujeito é hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós resgatamos um pronunciamento do então deputado Jair Bolsonaro, sozinho, como sempre, sozinho, ele e uma câmerazinha ali, e ele fez um pronunciamento que nós vamos soltar agora para reviver essa mensagem de Jair Bolsonaro, que é de 2015. Solta aí, Renan.
Reserva indígena. Todos nós somos favoráveis, mas não desta forma, essa imensidão toda. Hoje, para 900 mil índios, no Brasil, temos uma área maior que a região sudeste, demarcada para eles. E não existe reserva em área pobre. Todas essas áreas, além da biodiversidade, têm os recursos minerais. Tem água potável, tem gás, tem petróleo em algumas delas. E temos aí um grande espaço vazio cobiçado pelo mundo todo. O que o primeiro mundo vem fazendo através da ONU é buscar uma maneira de tornar essas áreas independentes. Por exemplo, Yanomami, como eu citei, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro, trilhões de dólares em riquezas minerais, incalculável valor através da sua biodiversidade. O que eles querem? Tornar independente. Assim como Raposa, Serra do Sol, Alto Javari, entre tantas outras, incluindo aí o nosso nióbio, ouro, diamante, etc. E eles virão explorar esse país, como fizeram no passado com a África. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil terá aqui dezenas de outros países aqui dentro. Nós não teremos qualquer ingerência nesses países. Os índios passarão a ser explorados pelo primeiro mundo. O que ia sobrar para nós? Nada, absolutamente nada. Queremos preservar o índio e explorar de forma racional o que tem lá dentro. Aqueles que, de forma muito simplista, querem que simplesmente... dizer que nós devemos entregar para o índio esse território, não estão agindo como brasileiros. O primeiro mundo não tem negócios conosco, né? Amizade, ou muito menos com o índio. Eles querem explorar essa riquíssima área para o bem da sua população. Afinal de contas, as riquezas que temos aqui, não existe mais lugar nenhum no mundo. E para a sua sobrevivência, tudo eles farão para tornar essa área independente, e o que é pior, com apoio de brasileiros. Esse é o recado que eu estou dando a vocês. Mais cedo ou mais tarde... perderemos todas as áreas, porque teremos aqui novos países. E nós, brasileiros, ficaremos com aquilo que já foi explorado e nada mais tem a oferecer ao nosso povo. É isso que eu estou mostrando para vocês. Não tenho poder para reverter isso. E, afinal de contas, está esse governo e o anterior e os anteriores apoiando esse crime de lesa pátria, que é essa indústria de demarcação de terras indígenas. Até mais.
Poderíamos perder, viu, presidente? Porque o senhor agora é o presidente e nós, com 62% da população brasileira, não concordamos com isso e muito menos as Forças Armadas que já estão lá. Já estavam e estarão ainda mais presentes. Essa indústria da demarcação também já colocamos aqui no Notícias Agrícolas e essa independência de territórios indígenas que me causa... muita espécie, muita estranheza, porque os indígenas, os seus líderes, eu estive com eles, estive entre os índios xinguanos, eu estive nos Yanomami, estive aqui no sul do Pará com os índios guaranis, os seus líderes são patriotas, viu, doutor Fernando? Saiba disso. Então, mesmo. Assim, o que resta a essa imprensa esquerdista é tentar nos desqualificar, desqualificar os índios, suas lideranças, na tentativa de dizer que isso é bobagem, bobagem coisíssima nenhuma. Porque, para eles conseguirem a sua independência, basta, falta pouco, vamos dizer assim.
Na verdade, é o seguinte, isso a gente precisa entender um pouco. O problema não está na cessão de parte do território, né? Vamos pensar uma coisa, o Canadá tem mais de 20% da sua área destinada aos índios, né? Suécia tem tribos, né, nativas que também têm sua reserva lá no norte e em grande quantidade, né? Os aborígenes na Austrália, então, é impressionante a quantidade de terras que eles têm. O problema não está nisso. O problema está na manutenção da soberania dentro dessas áreas. Então, quando falamos, por exemplo, na exploração comercial do subsolo, que é um bem pertencente à União, é claro que nós devemos ter todos nós o direito de vermos esta riqueza explorada decentemente em condições sustentáveis para o bem do Brasil. Ou seja, o fato de você ter uma reserva indígena não significa que você está perdendo a soberania nacional e muito menos o controle do território. Esta construção não está propriamente na lei, João. Esta construção está dentro da doutrina globalista que se assenhorou de parte da chamada burocracia jurídica que existe em nosso país. Atinge judiciário, atinge ministérios públicos, né? Atinge FUNAI, atinge as ONGs, atinge uma série de personalidades no mundo político, inclusive do legislativo, que trabalham sistematicamente para relativizar a nossa soberania.
Pois é. Eu queria só sugerir aos nossos amigos, nós estamos abertos a perguntas, a questões, a opiniões e questionamentos. Fiquem à vontade. Tem aí o Fala Produtor, mande a sua opinião, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, enfim. Para quem está chegando agora, estamos falando com o nosso comentarista, o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Polis de Imprensa, advogado militante e um homem muito bem informado das questões estratégicas do nosso país. Tem um artigo do Dr. Fernando sobre esses aspectos geopolíticos, vamos nos referir a ele já já, mas vamos e vamos publicar aqui no Notícias Agrícolas. Mas vamos falar dessa exploração comercial do subsolo, porque, por exemplo, Serra Pelada hoje tem lá mineradoras, lá em Paracatu também tem mineradoras de ouro, tal, tirando ouro, enfim, mas tirando nota, pagando imposto, é isso que nos interessa. Não adianta você ter aquela montanha de ouro lá no subsolo e não virar nada para a gente. Muito que bem.
Existe mineração mecanizada e existe mineração com lava garimpeira. As duas, sendo bem controladas, podem ser executadas. Tem determinados tipos de minérios que você só vai poder conseguir extrair por garimpo. Porque se você fizer uma exploração mecânica, você pode causar um dano ambiental muito grande, né? Principalmente quando você faz um desmonte hídrico, hidráulico, né? Você muito bem até relatou no início da nossa conversa agora com ouro, né? Então, o garimpo, às vezes, é até bem-vindo, desde que seja feito com o devido controle. O que não pode acontecer é que se impeça esta atividade de exploração em bases sustentáveis, né, sob um pretexto absolutamente idiota, né, de que as terras indígenas são intocáveis até mesmo pelos índios. Né. Tanto que há um projeto agora muito importante de emenda constitucional que deve estar sendo votado agora nesta próxima terça-feira, amanhã, viu, João? Que é a PEC 187. Ela insere mais um parágrafo no artigo 231 da Constituição Federal com uma redação muito boa, que diz o seguinte, né? Fala que daí por diante, ou seja, que vai ser permitido às comunidades indígenas praticar atividades agropecuárias e florestais em suas terras, bem como comercializar aquilo que foi produzido e gerenciar a sua renda. Ou seja, eles poderão, inclusive, contratar com mineradoras concessionadas pela União, né, os seus royalties devidos. Né? Isto daí é a sentença de morte para as pretensões internacionalistas dessas potências. Por quê? Porque isso faz com que o país retome a sua soberania e permita que os seus cidadãos indígenas possam também se desenvolver, né? Fazer um desenvolvimento sustentável, que é um direito humano, né, João?
É, pois é, a gente quer...
Desenvolver é sair do envolvimento, né? Não é envolver, é desenvolver, né?
Desenvolver. Não, eu quero fazer uma referência à batalha também, outro batalhador nesse sentido, que é o procurador gaúcho Rodinei Candeia, que conseguiu, lutou muito para chegar a esse ponto. Vamos ver se amanhã a gente realmente dá um pulo a mais. Para quê? Para que aquilo que a gente vem dizendo, que se essa PEC 187 for aprovada amanhã pelo Supremo, adicionando ao artigo 231 da Constituição, os índios brasileiros serão os novos ricos, não só do país, como do planeta.
É, porque mas, eles vão... Aliás, como são os índios americanos também, né? São riquíssimos, né? Algumas tribos ali, até cassino eles têm, né?
Pois é. E aqui no Brasil, como já mostraram a Aldináusea já suficientemente bem, os índios lá de Campo Novo de Parecis, que tem 1 milhão de hectares que eles querem explorar, plantar soja, serem independentes, serem ricos, não depender de FUNAI, enfim, serem cidadãos e não sub-cidadãos, é uma luta para explorar o solo, para produzir alimentos e independência dos índios. E,
aliás,
nesse caso...
Vamos deixar bem claro aqui, né, João? Nós estamos aqui defendendo os interesses indígenas e os interesses da soberania nacional, os dois. Quem não defende esses interesses são os internacionalistas que querem que eles permaneçam de tanga, morrendo de fome no meio da selva.
Então, assim, tem uma luta pelo solo, a produzir alimentos no solo, e uma luta para tirar o que existe no subsolo, para a gente explorar comercialmente o subsolo, legalmente, de acordo com a sua sustentabilidade ambiental, etc., mas tirando nota, pagando imposto, gerando renda e riqueza para toda a nação brasileira. Repito o que disse o governador de Roraima, nós estamos indo, Notícias Agrícolas está indo para Roraima amanhã. O Antônio Denário disse, doutor Pino, o estado de Roraima vai salvar economicamente o Brasil. Basta que a gente avance com essas liberações, supere esses obstáculos jurídicos que esses ambientalistas, enfim, esses colonialistas querem impor a nós. Uma outra observação falando sobre o que nós estamos indo fazer lá em Roraima. Nós estamos indo fazer a colheita oficial da soja em Roraima, que é um estado que está sendo considerado a nova fronteira agrícola brasileira. Portanto, aos produtores brasileiros, preste atenção no que está acontecendo em Roraima. E também vamos aproveitar para mostrar as potencialidades minerais de Roraima, que eu conheço há muito, muito tempo, e que está ali dormindo de berço esplêndido, enquanto nós estamos aí com o dólar a 4,10, assustando todos nós. É uma chance de nós virarmos o jogo, né, doutor Fernando?
Não, e outra, a hora é agora, que finalmente nós temos um governo nacionalista, né? Porque os governos anteriores eram internacionalistas, né? Agora nós temos um governo que efetivamente está defendendo a causa do Brasil, né? Tá bom. É a hora, é o momento de nós conseguirmos nos livrar desta corja de traidores da pátria que por muito tempo ditou as regras no que tange ao uso da Amazônia e a como se deveria dar de forma limitada a ação econômica nas terras indígenas. Isso precisa acabar. É necessário que a gente mude o disco, né? Se bem que agora nem se fala mais em disco, não é verdade, João? Mas que a gente, né, passe para uma nova era de desenvolvimento para aquela região. Aliás, uma região, João, que já foi condenada ao atraso desde a época do ciclo da borracha, né? Para quem se lembra do ciclo da borracha, né, os ingleses investiram pesadamente aqui na exploração da borracha, porque o Brasil era o único detentor do seringais, né, e eles mantiveram por quase 30 ou 40 anos todo o sistema da Amazônia em extração, né, no sistema extrativista, né? Enquanto plantavam as nossas sementes na Malásia em escala industrial. Depois de 30 anos, as seringueiras começaram a produzir na Malásia, eles cortaram os laços econômicos com a região norte e fizeram com que toda a região amazônica voltasse para a idade da pedra, né? De um ano para o outro, né? Ou seja, uma decadência completa, porque eles nos roubaram as sementes, plantaram as sementes em escala industrial, coisa que eles não deixaram que fizéssemos aqui. E o que é pior, até hoje eles acreditam que todos nós brasileiros vamos continuar fazendo o mesmo com a Amazônia. Ou seja, não vamos permitir que aquela região seja desenvolvida para que eles possam dela se assegurar no futuro próximo.
Bom, eu quero, para encerrar, deixar aqui um repto aos pauteiros e aos editores dos jornalões brasileiros para fazer o que nós vamos tentar fazer. Vamos tentar, vamos buscar a partir de amanhã lá em Roraima, né? Se você que tem aí, o meu amigo editor, uma sucursal presente em Brasília, nós não temos, nós temos experiência e conhecimento, mas você que tem uma sucursal em Brasília, por favor, mande o seu repórter ao DNPM, Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, que está tudo lá listado, que tem embaixo do subsolo, exatamente onde estão as reservas indígenas. Tem a reserva, tem riqueza embaixo, tem a reserva, tem riqueza embaixo. Ou tem riqueza embaixo, tem a reserva em cima.
Elas foram todas montadas, as unidades de conservação também, todas montadas nos últimos 20, 30 anos, todas elas instaladas em áreas e reservas minerais.
E para encerrar, eu sei que certamente eles tentarão nos desqualificar, porque essa é a ferramenta que eles têm na mão, é boato, é teoria da conspiração, que bobagem. Por favor, façam como a gente vai fazer nesta semana. Vamos arrumar aquele contador Geiger, é assim que se pronuncia?
Sim, para pegar o urânio.
Urânio, vamos lá, passar a maquinetinha lá, tem.
João, posso te dar um dado só com referência a isso?
Por favor.
Nós temos hoje, no mundo, né, nós temos praticamente mais 67 usinas atômicas sendo instaladas em relação ao período de 2008. 135 encomendadas. Quase todas elas serão instaladas na China, parte da Ásia, né, e até mesmo no leste europeu. Ou seja, os Estados Unidos também está começando a reinstalar usinas atômicas. Só que nós temos 40 países no mundo, né, que detêm tecnologia nuclear. Dos 40, 8 países detêm a tecnologia do ciclo completo. Podem fazer até bombas, se quiserem. O Brasil está nesses 8. Dos 8, só 3 detêm o ciclo completo e o urânio no próprio território. Adivinha onde estamos?
Entre os 3, claro.
Doutor, por que não querem que a gente explore? Né?
Pois é, essa é a história. Enquanto que eles querem manter as aldeias em cima, sem exploração, fazendo uma reserva de mercado para os colonialistas, nós queremos sim dar independência para as nações indígenas, explorar comercialmente, legalmente, as nossas riquezas, pagar royalties para os índios, que serão os novos ricos brasileiros, e nós temos renda para, né, investirmos em saúde, educação, enfim, em paz e harmonia. Vamos em frente, doutor Fernando.
Vamos lá, pelo Brasil.
Viva o Brasil. Muito obrigado pela atenção, doutor Fernando. Vamos em frente. Até a próxima. E muito obrigado também aos senhores usuários e telespectadores aqui do Notícias Agrícolas, na nossa TV do Notícias Agrícolas. Por favor, mande mais informações, mande suas críticas, suas posições, porque é de contraditórios que a gente avança na informação. Só não vamos aceitar, claro, né, essa bobagem, essa infantilidade de tentar nos desqualificar. Os fatos estão aí. Viva o Brasil e vamos em frente. Até a próxima.